Está a bióloga Simone Tomasi para a gente falar sobre o novo Código Ambiental aqui no estado do Rio Grande do Sul, até bem porque para a gente saber se isso tem avanço ou não, esse tema tão importante, quem sabe no momento presente não, mas no futuro não tenha nenhuma dúvida que a gente irá repensar muita atitude nossa diariamente. Simone, uma satisfação tê-la com a gente aqui, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem?
Tudo bem, Márcio, tudo bem a comunidade Sarandi, uma satisfação novamente estar aqui conversando um pouquinho sobre as questões ambientais relativas ao novo Código Ambiental Estadual.
O que que muda ou qual é a principal mudança no que tange o Código Florestal aqui no estado?
O novo código ele já tramitava, né, há algum tempo na Assembleia Legislativa, e o código antigo ele era de 2000, né, o código 11.520, ele foi sancionado em 2000, então nós já tínhamos aí 20 anos, né, respeitando o código antigo, e ele foi então revogado por essa nova lei do novo código estadual. Então, o governador Eduardo Leite entregou na Assembleia Legislativa no final de setembro, né, de 2019, solicitando algumas alterações. No decorrer de todo o código, foram alterados, dentre eles, 400 pontos, né, da legislação. Então, algumas modificações assim que precisam ainda ser regulamentadas, né? Outras já podem ser utilizadas, mas no que tange ao licenciamento ambiental, algumas atividades específicas do licenciamento ambiental que, entre aspas, vai desburocratizar um pouco, né? Ainda precisam de regulamentação. Então, não é o Código dos Sonhos, né? Está muito longe de ser o Código dos Sonhos. Mas vai facilitar um pouco, né? Mas, assim, não é no sentido de desproteger o meio ambiente. Não nesse sentido, vai proteger ainda mais. Mas com a desburocratização, o empreendedor, ele terá uma facilidade numa assinatura de uma declaração, num termo de ajustamento ali dentro do próprio licenciamento ambiental. Uma declaração de preservação do meio ambiente, daquelas atividades que serão licenciadas, né, a partir de agora. Mas isto tudo depende, sim, de uma regulamentação ainda.
Uhum. Simone, a gente tem observado nos últimos anos, né, não sei se dá para a gente denominar como uma queda de braço entre ambientalistas e o pessoal da construção civil e de tantas outras situações. Uhum. Se chegou a um meio termo nesse embate, o que que evoluiu, o que que deixou de evoluir? Até bem porque a gente tem que observar os dois lados nessa situação, não é?
Sim. Sempre tem que ter o bom senso, né, Márcio? Em todas as áreas específicas que atendam à legislação, tu não pode ser tão restritivo a ponto de dizer não a tudo, né? Uhum. Mas aí entra os acordos, né? Minha atividade vai ser de alto potencial poluidor, ok. Então, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer para não poluir tanto, né? Mas eu vejo assim que o código, esse novo código, ele tem um atrito, não digo um atrito, mas assim alguns entendimentos da área ambiental, né, da classe ambientalista, no caso, e a bancada ruralista. Esse é o grande problema. E é um dos problemas também que nós enfrentamos, e a gente viveu com isso, quando foi sancionado o novo Código Florestal em 2012, né, no Congresso. Então, ele demorou muitos anos por isso, porque a bancada ruralista tem algumas visões diferentes da bancada ambientalista, né? A construção civil é uma atividade que eu não vejo como sendo de alto impacto, sabe? É uma atividade que você pode gerenciar com medidas mitigadoras. Na própria licença ambiental, você pode estabelecer as condições e restrições e manter a atividade organizada, sem poluir tanto impacto. Porque o que mais, qual o entendimento e por que trouxe esse novo código? uma das principais novidades desse novo código é a licença ambiental por compromisso, né? E isso vai estar relacionado com atividades do agronegócio, né? Então, foi por isso. Então, aí a gente já percebe a força do agronegócio, com certeza, e que precisa, a gente sabe que o agronegócio, ele necessita do licenciamento ambiental, sabe? Por exemplo, uma atividade de irrigação. É só o Estado que pode licenciar uma atividade de irrigação, dependendo da área, né? E a atividade de irrigação, a FEPAM licencia, mas existem várias condições e restrições até ser emitida a licença ambiental, né? Então, os agricultores, eles... muitos deles estavam mesmo pressionando para desburocratizar essa questão do agronegócio. E aí alguns ambientalistas entendem que desprotegeu, né, o meio ambiente. Mas aí entra outra questão, que são as multas ambientais, que também foram reduzidas um pouco, né? Você vai ter um prêmio, né, ambiental, se você não tiver alguma sanção administrativa ambiental num período de 5 anos. Então, tudo isso em nenhum momento vai ser desprotegido, né, o meio ambiente. E o prêmio à preservação eu achei muito importante no texto, né, do código, porque você autoriza lá a licença ambiental por compromisso, mas ao mesmo tempo o agricultor, ele vai assinar um termo lá, sabendo que em 5 anos, se ele tiver alguma sanção administrativa ambiental, ele não vai ter a mesma renovação daquela licença como ele recebeu, né? Então, algumas atividades do agronegócio ficaram mais desburocratizadas, mas ainda precisam também de regulamentação. A construção civil, no nosso caso aqui, é um caso que nós temos que... não só aqui, mas de maior fiscalização, né? O novo código, ele favorece a desburocratização em algumas atividades, mas, em contrapartida, aumenta a fiscalização, né? Para a emissão da licença, foi reduzido de 160 dias para 90 dias. Já deu uma baita diferença. Mas, neste período, a fiscalização vai ser bem maior, né? Então... você favorece um lado, mas você não pode desproteger o meio ambiente, né? Um código que vinha aí 20 anos, né, sendo bem colocado, né, bem fiscalizado, mas agora ficou mais fácil, mas a fiscalização vai ser mais efetiva.
Uhum. A gente acompanhou o trâmite desse processo, né, na Assembleia Gaúcha, e em alguns momentos ele ficou bem conturbado. Gostaria de lhe perguntar, com a aprovação desse novo texto, alguém sai ganhando e alguém sai perdendo, ou está de bom tamanho?
Não, eu acredito que... eu não consegui ler todo ele, né? Porque são... mas eu peguei, assim, alguns pontos que o pessoal disponibilizou, né, da SEMA, alguns pontos que mais foram discutidos. E, inclusive... logo que chegou, né, a notícia que o governador pediu para ser apreciado em 30 dias, a bancada, os ambientalistas, ou seja, os técnicos ambientais, principalmente da FEPAM, né, se reuniram e solicitaram que o pedido fosse retirado, porque precisava uma maior apreciação, também pela comunidade, né, também pela sociedade, porque você alterar algumas questões sem comunicar ou sem fazer um estudo maior da parte técnica é perigoso, né? Porque tu tá deixando que o empreendedor polua, né? E não sancionando algumas restrições que são devidamente importantes. Então, houve sim um debate, né? O promotor de justiça, que é o coordenador do Centro de Apoio do Meio Ambiente de Porto Alegre, Daniel Martini, ele entrou, né, solicitando esse pedido e ainda hoje ele comenta que deveria ter sido mais debatido, né, por questões de preservação mesmo, porque o meio ambiente, a gente sabe que uma licença ambiental, o que, que é uma licença ambiental? Tu vai regrar aquela licença, porque a partir do momento que você emite uma licença ambiental, você está autorizando a poluição, entende? E é por isso que naquela licença você tem que ter o máximo de cuidados no que você vai colocar ali, tem que ter o máximo de cuidado na análise do processo, né? É por isso que às vezes demora, porque os técnicos não trazem suficiente processo como a gente precisa analisar, né, como de fato tem que ser apresentado, e isso leva um tempo. Então, e isso tudo, na licença ambiental, nós colocamos todas as condições e restrições para que esse empreendimento possa realizar a sua atividade sem poluir tanto o meio ambiente. Uhum. Né? Então, e ali também tem as sanções administrativas, né, que poderão ser fiscalizadas a qualquer momento. Então, o código, ele foi muito rápido. Imagina, de final de setembro até janeiro já tinha sido apreciado e aprovado. Claro que ainda terão inúmeras alterações, né, porque para essas atividades que foram modificadas e desburocratizadas, haverá a regulamentação. Para nós, aqui no município, para os municípios que atendem a CONSEMA, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, e são as atividades que nós licenciamos, né, que o Estado nos dá essa atribuição, nós ainda estamos aguardando, porque para nós não mudou muita coisa, não mudou praticamente nada. Precisa ainda da regulamentação destas atividades. Mas o que ficou mais fácil é que será desburocratizado um pouco, mas para aquelas atividades que não são de alto potencial poluidor. Uhum. Sabe? Então, o meio ambiente não vai ficar desassistido, porque as atividades de baixo potencial poluidor é fácil controlar. Né? Por exemplo, um aterro sanitário, ele é alto potencial poluidor e é somente o Estado que pode licenciar. Então, ali não houve modificação nenhuma. Não vai ter a licença ambiental por compromisso, porque o aterro sanitário, por exemplo, ele precisa de um estudo de impacto ambiental, ele precisa de um relatório de impacto ambiental, e essas atividades de alto potencial poluidor jamais poderão ser facilitadas, né, desburocratizadas, porque existe um perigo muito grande de contaminação, né, então a fiscalização é efetiva e isso não muda. O que muda são as atividades pequenas, que para nós ainda não foi alterado. Uhum. E também naquelas áreas de preservação permanente, atividades estão estabelecidas próximas às atividades de preservação permanente, nascentes. Né? Essas atividades também não foram modificadas. Continuarão a mesma proteção, do mesmo rigor, né? E a legislação prevalece a mesma.
Bom, para resumir então, o processo tramitou na Assembleia, foi aprovado, mas falta regulamentação.
Agora. E outra coisa, tramita também, nós sabemos, nós temos esse entendimento que tramita também no Congresso Nacional, né, um novo Código de Meio Ambiente também. Ou seja, caso seja alterado lá, essa nossa Lei Gaúcha também pode ser, né, modificada. Então, porque uma lei não pode ser, uma lei estadual, nenhuma lei municipal, não pode ser menos restritiva que uma lei federal. Né? Então, o que eu não vejo nenhum problema, né, neste novo código, acho que ele foi, apesar do tempo reduzido, foi muito bem discutido, né? E as questões de proteção, não é porque a lei está dizendo que você tem que proteger todos os dias, né, Márcio? A consciência de cada empreendedor que busca uma licença ambiental tem que ser a mesma daquela que você sabe que você está precisando daquele meio ambiente preservado, né? Uhum. Então, tem que estar consciente. O empreendedor tem que estar consciente. A parte política tem que estar consciente daquilo que pode causar uma licença ambiental mal redigida, né? Uma licença ambiental assinada por qualquer pessoa, uma licença ambiental que não seja fiscalizada, né? Então, isso aí são responsabilidades que o poder público tem, que nós cuidamos muito e que não vamos deixar de fazer.
Puxando um pouquinho o assado para a nossa brasa, me lembro bem que há cerca de 2 anos atrás a gente começou a bater quase que diariamente numa mesma tecla, né? Situação, uhum, do lixo, do meio ambiente, que a gente também é muito responsável pela situação que está aí. A gente vê uma luz no fim do túnel, né? Que alguma coisa mudou timidamente, mas estamos caminhando para isso.
É, aos poucos, né? Essa conversa sempre vem, né, Márcio? Porque não tem como não falar, uhum, né? Sobre os cuidados e as nossas atitudes. Mudou, sim. Mudou um pouco. Mas ainda temos pessoas que não se conscientizaram, né? E pessoas que precisam de uma maior, melhor educação. E nós vamos fazer isso, né? No decorrer desse ano de trabalho. Nós temos alguns projetos. Já fizemos algumas melhorias, inclusive aqui na Praça da Igreja, né? Trocamos algumas lixeiras ali. E é preciso que a população colabore, sim. É preciso que a população colabore. A questão dos resíduos, o lixo, né? Ele tem... a lei, ela é bem não é muito restrita, mas ela classifica cada resíduo, né? E cada resíduo tem o seu destino final. Então, não é tudo que eu posso jogar na minha lixeira que passa o caminhão, onde passa o caminhão, a coleta pública. Lâmpadas fluorescentes, eu não posso colocar na coleta, né? Pilhas, eu não posso colocar na coleta. Resíduo volumoso, eu não posso colocar na coleta. Então, tudo isso nós estamos gerenciando, né? De uma maneira que... ordene cada resíduo no seu devido lugar e o seu destino corretamente, ambientalmente correto. Mudou bastante. Nós temos aí a logística reversa já de pneus, a logística reversa dos agrotóxicos, né, que funciona muito bem. Então, eu comprei a lâmpada fluorescente em tal loja. Aquele distribuidor é obrigatório a receber a lâmpada que não funciona mais. Então, ele tem a responsabilidade, isso está na lei, de receber a minha lâmpada que não está mais em uso, né? Então, são questões que a lei federal também já determina, a lei estadual também já determina, o novo código também ainda continua, né, valendo essa. E cada vez vai ficar mais... não burocrático, porque isso é tão fácil, né, Márcio? Uhum. Tu pegar o teu lixo e encaminhar e separar certinho, dar o destino correto. Eu não vejo problema nesse novo código e também não vejo problema nenhum na educação das pessoas e no bom senso das pessoas em querer cuidar o ambiente que mora, o ambiente que trabalha, né, e o local público.
Muito bem, Simone, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. O papo sempre é agradável, né? Além de agradável, muito interessante, que busca a consciência de todos nós. O microfone da Sarandi fica sempre à disposição.
Uhum. Nós que agradecemos.